Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Muito obrigado pela vossa presença. A ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. É a nossa segunda reunião após o início desta sessão legislativa. E vamos então começar pelo primeiro ponto, que é o da aprovação da ata número 41. Alguma das senhoras deputadas ou senhores deputados pretende colocar alguma questão sobre a ata número 41? Não havendo, passava à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Vamos agora passar ao ponto 2, iniciativas legislativas. Em relação ao projeto de resolução número 456/13, apresentado pelo CDS-PP, que recomenda ao Governo que, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros número 64/2012, e não obstante a adoção de medidas de âmbito regional, sejam acionadas em relação à região autónoma da Madeira medidas idênticas às adotadas em 2012. Este projeto de resolução vai ser debatido em plenário, portanto era apenas para dar essa informação à Comissão. Algum dos senhores deputados pretende pronunciar? Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para fazer aqui uma referência, porque este projeto de resolução tinha ido inicialmente só à Comissão da Agricultura, tinha baixado à Comissão da Agricultura, e depois foi falado e visto na Comissão da Agricultura que tinha conexão com um conjunto de outras comissões e, portanto, daí ter aparecido como é suposto aqui nesta Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Passávamos então ao ponto 3 dos relatórios. O primeiro relatório que vamos apreciar e votar é o relatório final da petição número 106/13 da primeira sessão, em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos. O relatório, o relator, o Sr. Deputado relator é o Sr. Deputado Domingos Pereira. Queria desde já agradecer o empenho, o trabalho na elaboração deste relatório e pedia o favor que fizesse uma breve apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Portanto, o presente parecer diz respeito, o presente relatório diz respeito à petição número 106, 13ª primeira, e foi subscrita por 6.500 peticionários, deu entrada na Assembleia da República ao 28 de Abril, e no dia 13 de julho foi efetuada a primeira audição dos peticionários. O objeto da petição, como todos podem observar, é a reversão da privatização da EGF, a reversão do processo de fusão dos sistemas multimunicipais de água e saneamento, o reforço e a valorização das atribuições e competências municipais, o apoio aos municípios na renegociação e eventual remunicipalização das concessões municipais de água, e uma política de preços e tarifas que assegurem a todos o acesso a estes serviços. E, finalmente, a defesa dos postos de trabalho, dos salários, dos direitos e da melhoria das condições do trabalho. Aqui, esta petição reúne todos os requisitos constitucionais, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, bem como do Regimento da Assembleia da República. Portanto, as diligências que foram efetuadas no âmbito desta petição foi a audição dos peticionários, estão descritos os nomes que participaram nesta audição, estiveram presentes também senhores deputados e senhoras deputadas dos grupos parlamentares aqui enunciados, e a conclusão que se tira é que, de facto, depois de tudo isto, a única coisa que resta acrescentar é que, considerando que esta petição tem mais de 1.000 subscritores, e de acordo com as normas aplicáveis, quer constitucionais, quer regimentais, terá que ser objeto de publicação no Diário da Assembleia da República, bem como a sua discussão no plenário. E é o que me cabe dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Alguns senhores deputados pretendem intervir sobre este relatório? Sr. Deputada Eurídice Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Antes de mais, os meus cumprimentos...
Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Os meus cumprimentos, Sr. Presidente, aos restantes colegas, já agora aproveito nesta intervenção inicial desta segunda sessão para desejar a todos uma boa sessão e que tenhamos um trabalho profícuo nesta comissão que tantas, ambientes, tantas matérias têm e tão importantes. Relativamente a esta petição, realmente foram cumpridos os requisitos legais, foram ouvidos os peticionários, aliás eu estive presente na audição dos peticionários em nome do grupo parlamentar do PSD, resta-me dar os parabéns ao seu deputado relator que, ouvindo os peticionários, analisou e retirou para este relatório final todas as conclusões que vinham na própria petição, de acordo com a lei e o regimento e, portanto, cumprindo todos os critérios e eximindo-se de dar a opinião também e, como muito bem consta do relatório final, tendo mais de 4 mil subscritores, terá que ser objeto de discussão em plenário e aí o PSD tomará a posição que entender. Neste momento, exime-se também de a tomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Mais algum Sr. Deputado presente pronunciar-se? Não havendo mais nenhuma questão, partimos do princípio que não se pretende fazer nenhuma proposta de alteração. Sr. Deputado Domingos Pereira, passamos à votação então do relatório. Sr. Deputados que votam contra, Sr. Deputados que se abstêm, o relatório foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Passamos então agora à apreciação e aprovação do relatório final da petição nº 116/13, primeira sessão, contra a construção de mais uma mesquita em Lisboa. É da responsabilidade da Sra. Deputada Sandra Pereira o relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada, também por ter feito este trabalho de relatora desta petição. Se assim o entendesse, faça favor de o apresentar. Muito obrigado.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero naturalmente cumprimentar todos os colegas e desejar a todos um bom início de sessão legislativa. Relativamente a esta questão, e como todos sabemos, vêm os peticionários solicitar expressamente que a Assembleia da República recomende à Câmara Municipal a revogação imediata de uma decisão da construção de mais uma mesquita em Lisboa. Isto, aparentemente, era uma questão que levanta sérios problemas de legalidade e até de inconstitucionalidade e quis o PSD fazer um estudo relativamente aprofundado, até porque não há na Assembleia da República, digamos assim, jurisprudência sobre esta matéria. Há petições que entroncam com a autonomia local e que nem por isso deixam de ser analisadas, há outras que são rejeitadas e nós quisemos, de certa forma, fazer aqui alguma argumentação com base na lei. Queria dizer-lhe que, de facto, a doutrina faz uma divergência, faz uma distinção entre as petições queixa e as petições políticas. Esta divergência não nos interessa aqui muito aprofundar, mas há uma coisa que é comumente aceite, é que, de facto, todas as petições devem ser ou devem ter como alvo as competências da Assembleia da República. De facto, e uma análise detalhada, não compete à Assembleia da República fazer recomendações às câmaras municipais, aos órgãos das autarquias locais, nem poderia, porque estaríamos a ferir grosseiramente o princípio da autonomia local, que é um princípio que tem, que está constitucionalmente consagrado e que assume tal importância que constitui um limite material de revisão constitucional. Além disso, a própria Constituição atribui que os órgãos das autarquias locais não estão sujeitos a qualquer tipo de tutela que não seja de legalidade. Portanto, não há e nem pode haver por outros órgãos. Não tem importância, como sei que este assunto interessa, por ser que, exato, por ser que eu parei. Portanto, não há, nem pode haver, nos termos constitucionais, qualquer tutela, qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência política sobre as decisões emanadas dos órgãos das autarquias locais. E, portanto, e chegados aqui a este ponto, nós consideramos que a análise desta petição, ainda para mais quando a sua pretensão é absolutamente concreta, visa uma recomendação a um órgão da autarquia local para revogar uma decisão tomada com toda a legitimidade por esse órgão, nós entendemos que a Assembleia da República não é competente para apreciar esta petição. E assim, nos termos até da lei do exercício do direito da petição, no artigo 13º prevê exatamente a possibilidade, 13º número 2, salvo erro, prevê exatamente a possibilidade de nos declararmos incompetentes e remetermos ao órgão competente, que é a Assembleia Municipal de Lisboa, que é o órgão que fiscaliza, que tem capacidade de fiscalizar e acompanhar as decisões da Câmara, do Executivo da Câmara Municipal de Lisboa. Isto é uma coincidência, não é? Mas, de facto, nós assim entendemos, e a minha proposta é exatamente esta, é declarar que esta Assembleia da República é incompetente para apreciar esta questão, até porque nada pode fazer e nem sequer pode seguir qualquer tipo de... não pode seguir a pretensão dos peticionários, portanto é completamente inviável. E já a Assembleia Municipal de Lisboa, nós consideramos que pode apreciar esta matéria com toda a legitimidade no quadro institucional dos poderes de soberania. Portanto, Sr. Presidente, a minha proposta é esta, naturalmente que deixa a reflexão de cada um, e estou disponível para quaisquer esclarecimentos que me queiram colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Alguns dos deputados pretendem pronunciar? Sra. Deputada Helena Roseta.
Srs. Deputados, desculpem o meu atraso, cheguei a meio da discussão, mas eu já tinha falado com a deputada Sandra Pereira, portanto já sabia qual era o sentido da sua, do seu trabalho. Queria felicitá-la pela pesquisa que fez e pela forma, enfim, frontal e profunda como pegou nesta matéria. Evidentemente que são questões sensíveis e nós temos que pegar nelas com delicadeza, porque as questões sensíveis exigem de todos uma ponderação mais, enfim, mais profunda. Do meu ponto de vista, aqui faço uma declaração de interesses, como sabem os colegas, eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, é com maior alegria que receberemos essa petição, como recebemos muitas outras. As petições na Assembleia Municipal de Lisboa têm um tratamento especial, que já agora passo a dizer. Desde que tenham mais que 250 assinaturas, os peticionários, além de serem ouvidos em comissão, têm direito a usar a palavra em plenário. E, portanto, é um tratamento diferente do que há aqui, é um tratamento mais de proximidade. E, portanto, os próprios peticionários têm o direito de dirigir-se aos deputados diretamente, e está a imprensa toda a assistir, para expor os seus pontos de vista. Normalmente a comissão ou as comissões apreciam e fazem uma recomendação, se aceitam, se não aceitam, se concordam, se não concordam. E já tem acontecido a Câmara de Lisboa mudar determinadas posições na sequência de petições. Não será provavelmente o caso desta, uma vez que o assunto foi aprovado, salvo erro, por unanimidade, mas seja como for, a Assembleia Municipal tem uma representação político-partidária mais ampla que a própria Câmara e, portanto, todos os assuntos de interesse para a cidade são assuntos que nós temos a receber. Eu só gostaria que este critério que a Sra. Deputada propõe e que eu peço à Comissão para aprovar, que a mesa da Assembleia da República também tomasse isto em consideração, porque, naturalmente, há um procedimento de admissão de petições, onde deveria haver alguma jurisprudência para a aceitação das petições. Mas, enfim, posso estar a ir longe demais. Isto fica continuar no universo das comissões, isto continuar no universo das petições, não faço questão nenhuma, e continuar no universo das comissões, seja como for, se a comissão aprovar a sua proposta, alguma jurisprudência já fica feita para futuros casos. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Para a entrevista, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos os senhores e senhoras. Queria saudar a Sra. Deputada Sandra Pereira, enquanto relatora desta petição, e deixar aqui destacada a importância que, no âmbito do trabalho que desenvolveu, deu à autonomia do poder local. E, com frequência, nós vimos-la posta em causa, e neste caso ela foi salvaguardada. Era uma preocupação que já os membros da Comissão tinham manifestado em momentos anteriores, mas na realidade ficou absolutamente salvaguardada. Pedi-lhe, Sr. Presidente, para poder aqui só dar uma pequena nota de apreço, uma vez que ainda vamos ter pela frente mais 5 relatórios. Hoje a nossa agenda é fértil em relatórios, e relatórios que obrigaram a trabalhos muito intensos por parte de quem os produziu. Por isso, que foram o das atividades nas visitas levadas a cabo por esta Comissão. E por isso saudava os serviços e saudava também os responsáveis pelos mesmos, porque na realidade foram trabalhos bastante intensivos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao relatório que estamos a discutir neste momento, o relatório da petição 116, nós expressamos desde o início e quando foi discutida nesta comissão a admissibilidade ou não desta petição, expressámos logo as nossas questões em relação a esta mesma petição, porque considerávamos que efetivamente a Assembleia da República não tinha competências para a análise desta petição, aliás, e que na nossa opinião devia inclusivamente não ter sido aceito como tal, exatamente em respeito pela autonomia do poder local democrático, tendo em conta que as autarquias têm os seus próprios órgãos de fiscalização da sua atividade e que não cabe à Assembleia da República recomendar à autarquia, à ABOC, o que quer que seja. Nesse sentido, e atendendo a que nós não foi preciso um relatório para chegarmos a esta conclusão, aliás, ela é muito clara, tendo em conta as competências da Assembleia da República e tendo em conta o enquadramento legal no que diz respeito ao quadro da autonomia das autarquias, por isso que nós consideramos que nem sequer era necessário este relatório, porque a legislação de facto é muito clara e a petição não devia de ter sido admitida. Neste sentido, o PCP não vai acompanhar o relatório que foi apresentado, exatamente por este pressuposto, que não deveria ter sido admitido, e antecipo-me já, isto deveria ser depois da votação, mas creio que não levarão a mal, nós iremos entregar uma declaração de voto, pois para acompanhar o próprio relatório, justificando naturalmente o nosso sentido de voto em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, só para esclarecer que, de facto, nós também tivemos uma análise detalhada sobre esta questão que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de colocar e, de facto, esta petição não poderia ser rejeitada liminarmente, só ao abrigo do facto de se tratar de uma decisão cujos prazos de recursos já tinham sido expirados e, de facto, os serviços não dispunham dessa informação. Nos termos da lei do exercício da petição, de todas as causas de rejeição liminar, é o tratar-se de uma decisão concreta que já tenha ultrapassado todos os prazos de impugnação. De facto, os serviços não iam se ter baseado aqui para rejeitar liminarmente e nem sequer vir à comissão. E por isso é que eu acho que ela, estando aqui e tendo vindo à comissão, é melhor ter sido admitida e poder-se fazer um relatório mais concreto e sobretudo mais apoiado na lei, porque eu acho que nos salvaguarda a todos. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado que pretende intervir sobre isto? Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas saudar a deputada Sandra Pereira pelo relatório, que é bastante exaustivo e com o qual concordamos e que, aliás, transmite aquilo que foi aqui falado na Comissão e, portanto, dizer que concordamos e acompanhamos o relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então. Se a Sra. Deputada relatora não tiver mais nada a acrescentar, passávamos então à votação. Muito bem. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por maioria com votos contra do Grupo Parlamentar do PCP. Passamos então agora à apreciação e aprovação do relatório de atividades da Comissão, da nossa Comissão, relativa à primeira sessão legislativa. Como foi aqui referido, este relatório foi elaborado com o trabalho dos nossos serviços, em particular da doutora Isabel e do Sr. Rua, que está doente, está de baixa neste momento. E, portanto, queríamos agradecer esse trabalho. E ele pretende, no essencial, como é patente, elencar o conjunto de reuniões e iniciativas que nós tivemos, que a Comissão esteve. Julgo que é factual, é objetivo, todo o trabalho que foi feito pela Comissão durante a última sessão legislativa. Eu acho que demonstra que a Comissão trabalhou bastante. Se trabalhou bem ou não, isso é a apreciação de cada um, mas acho que trabalhou bastante, teve intervenções muito importantes, não só em termos legislativos, do processo legislativo, mas também na ligação aos cidadãos, nas audições, nas audiências, nas petições, nas visitas, e julgo que tudo isso fica patente neste relatório e, portanto, que colocava à consideração das senhoras e senhores deputados. Quem quiser intervir, faça favor. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, também para comungar a apreciação que fazemos sobre o trabalho da Comissão, quem fizer uma análise daquilo que foi o trabalho desenvolvido pela nossa Comissão e pelas demais comissões, pelas restantes 11 comissões, verificamos que a nossa é, de facto, aquela que maior volume de trabalho produziu ou analisou. Até em termos de horas, somos exatamente a terceira comissão parlamentar que maior número de vezes, não maior número de vezes que reuniu, mas que maior número de reuniões realizou. Eu apenas me suscito aqui duas dúvidas, Sr. Presidente. A primeira prende-se com a dimensão temporal a que o relatório diz respeito. E admitindo exatamente não ter razão naquilo que vou dizer, a sessão legislativa começou a 23 de outubro. E julgo que terminou a 14 de setembro. E se essa interpretação é válida, ou se for válida, eu diria que o relatório está incompleto porque ele faz apenas referência à nossa última reunião de julho. E nós temos uma reunião ainda em setembro, se a memória não me traiçoa, dia 8, que eu acho que aprovámos a ata ainda há bem pouco tempo, no início da nossa reunião. E assim sendo, Sr. Presidente, além desse pequeno pormenor de que seria não 40 reuniões, mas sim 41, e a última reunião seria o 8 de setembro. Esta era a única nota que eu gostaria que se levada aqui para análise. É evidente que, como já havia referido em julho, há uma discrepância entre o nosso relatório e o relatório que é produzido, o relatório global da atividade parlamentar, que é produzido pela sob orientação da mesa da Presidência, não tenho a certeza também do que estou a dizer, em que é um relatório que está publicado inclusive no site do Parlamento e que faz, é uma discrepância com nossas reuniões, em que dizem que nós fizemos 52 e nós próprios reconhecemos que só fizemos, considerando julho, 40. Bom, mas o que nós estamos a votar não é o relatório da atividade parlamentar de todo o Parlamento, mas o nosso. E, portanto, apenas notar essa discrepância, que naturalmente o erro certamente será no outro, mas julgo que aqui talvez fosse de refletir se devemos ou não incluir 41 reuniões e acrescentar naturalmente a reunião do 8 de setembro àquele quadro que consta numa das páginas deste mesmo relatório. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos, o Partido Socialista, obviamente, está de acordo com o trabalho da Comissão, mas embora o preciosismo que agora foi levantado, também não temos nada a opor a isso. Agora, o que eu acho, Sr. Presidente, é que nós podíamos, para sermos mais eficazes, e o PS está globalmente de acordo com todos os relatórios, é que pudéssemos discutir todos, uma vez que são relatórios da Comissão, pudéssemos fazer a discussão em conjunto, obviamente depois a votação em separado, mas que a discussão podia ser em conjunto. Se nós estamos aqui a aprovar e a discutir relatórios per si, parece-me que é um bocado exaustivo. E por isso eu julgo que se todos os parlamentares estivessem de acordo, nós discutiríamos todos estes relatórios que têm a ver com a atividade parlamentar e nomeadamente os das visitas que foram feitos e portanto julgo que seria útil para os trabalhos da Comissão, sendo que obviamente o PS está desde já a se pronunciar globalmente sobre eles e portanto estamos globalmente de acordo, significa que houve aqui muita atenção por parte desta Comissão, bem, de alguns deputados que participaram nestas visitas e nestes trabalhos que fizeram, que é de louvar, e significa que também a própria Comissão também teve aqui um papel importante na proximidade que procurou ter com os problemas, nomeadamente nas questões ambientais, E aqui, salvo a questão da grande preocupação que tivemos sobre a questão do trabalho sobre as visitas que tivemos sobre o estuário do Tejo. Portanto, Sr. Presidente, nós estamos, o PS está globalmente de acordo, eu acho que podíamos discutir tudo em conjunto e depois votaríamos o relatório se assim os outros grupos parlamentares estivessem de acordo.
Muito bem. Algum dos seus deputados se opõe a que façamos o debate dos relatórios em conjunto? Não havendo oposição, então, para além do relatório de atividades, temos também em debate o relatório da visita da Comissão de Ambiente, da nossa Comissão, ao longo do Tejo, a primeira parte e a segunda parte. O relatório da visita da nossa Comissão ao Centro de Observação das Aves na Companhia das Lesírias. O relatório da visita da nossa Comissão ao Fundão, à Rota da Cereja do Fundão. É isto, não é? São os vários relatórios que não esgotam todas as visitas que a Comissão fez. Já tínhamos visto relatórios anteriores, nomeadamente, recordo-me, da Alfeira, por exemplo, que já tínhamos feito, exatamente, debatido e aprovado o relatório. Bem, então, se algum dos seus deputados pretende pronunciar, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer apenas duas coisas. A primeira, naturalmente, não podia deixar de ser uma nota de saudação e expressar em nome do parlamentário do PSD o excelente trabalho que foi feito pelos serviços na elaboração destes relatórios de uma forma circunstanciada, factual, e que sabemos que não é fácil, de facto, dentro daquilo que é o trabalho que foi feito e aquilo que é preciso aqui encontrar um ponto de equilíbrio e um ponto comum, e eu julgo que esse ponto de equilíbrio neste relatório está presente e por isso saudamos os serviços pela feitura dos mesmos. Sr. Presidente, confesso-lhe que na leitura de um dos relatórios me surgiu uma dúvida e eu refiro-me concretamente ao primeiro relatório sobre de visitas de trabalho ao Tejo, da primeira parte, ao Tejo Internacional, e na página 19. Eu admito que haja aqui, que eu é que não tenha assistido. Na página 19, sob a epígrafe do número 30, faz referência ao facto de nós termos, quando estávamos no auditório Engenheiro Ricardo Magalhães, portanto no edifício Ecospolis, na Golgá, nós termos presenciado uma assinatura de um protocolo com os parceiros da Agrotejo, Agromais, Onga, Tejo, para um novo modelo de gestão inovador da reserva. Como houve ali um desfasamento na chegada da comitiva, uns de autocarro, outros de carro, houve ali um desfasamento, e eu confesso que não assisti, mas admito, eu fiz a pergunta a alguns colegas de bancada, mas e fiquei na dúvida se o fizemos ou não, porque eu não, mas é como eu digo, há ali um desfasamento, como eu disse, na nossa chegada, nós não chegámos todos ao mesmo tempo. Eu recordo-me quando cheguei, já estava a decorrer, e portanto fico na dúvida se teria ou não se realizado este pormenor, sendo certo que nós sabemos que ele estava previsto em termos do nosso programa. Quanto ao demais, Sr. Presidente, assim sendo, naturalmente, fica, renova a saudação aos serviços pelo trabalho desenvolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso confirmar que, de facto, esta assinatura aconteceu. Eu estava na mesa também na altura e intervim sobre isso. Muito bem, mais algum dos seus deputados quer pronunciar sobre os relatórios? Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para fazer também uma referência muito breve ao trabalho desenvolvido por esta Comissão nesta sessão legislativa e também para cumprimentar pela elaboração destes trabalhos, dos relatórios das visitas que eu creio que espelham de uma forma factual aquilo que foi essas mesmas visitas, mas para fazer esta referência que de facto que a Comissão nesta sessão legislativa houve aqui um conjunto de matérias relevantes que acompanhou, que teve uma vasta atividade, e eu queria também fazer essa referência neste momento em que se estão a discutir os relatórios.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também saudar os serviços da Comissão pela elaboração dos relatórios, que são factuais e mostram o trabalho que nós desenvolvemos ao longo desta sessão legislativa. Queria só dar nota que, relativamente ao relatório da segunda parte, portanto, à visita ao estuário do Tejo, o Grupo Parlamentar do CDS se irá abster, tendo em conta que nós não pudemos participar na visita, portanto, não tendo estado nenhum deputado do CDS presente na visita, não faria sentido estarmos a aprovar um relatório no qual não participámos, mas é só essa a razão pela qual nos iremos abster na votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Parece-me que não há mais nenhuma intervenção. Eu só queria referir que, para além dos aspectos factuais das várias visitas, eu acho que era oportuno também referir que este conjunto de atividades relacionados sobretudo com o Tejo e que foram considerados de forma consensual pela Comissão como o desígnio daquela sessão legislativa, que tiveram alguma capacidade de influenciar a situação que nós detectámos e que analisámos no Tejo, e que terá produzido alguns efeitos. Aliás, isso foi reconhecido já numa das audições que tivemos aqui pelo Inspetor-Geral do IGAMAOT, que nota um posicionamento, uma atenção diferente de algumas entidades ligadas ao Tejo relativamente à preservação do Tejo, parece-me que, nesse ponto de vista, a Comissão, para além de todo o trabalho que tem em termos legislativos, do processo legislativo, acho que cumpriu também a sua missão de chamar a atenção da opinião pública, das várias entidades, para matérias que, no nosso ponto de vista, são relevantes e, como é óbvio, o Tejo é muito relevante para o país e para a nossa atividade enquanto Comissão de Ambiente. E, portanto, acho que, de certo modo, os relatórios espelham esse nosso trabalho e a importância deste conjunto das nossas iniciativas. E por isso, eu acho que é justo o reconhecimento que os senhores deputados fazem do trabalho dos serviços, e também queria, eu acho que, agradecer a todos os senhoras e senhores deputados que participaram nestas visitas, que se empenharam, que intervieram, que na prática que representaram a Comissão em todas estas visitas, em todo este processo, e eu acho que isso foi bastante importante. Sendo assim, íamos passar às votações, se estivessem de acordo. Votaríamos então relatório a relatório. Começaríamos então pelo relatório da atividades da nossa Comissão. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Agora, o relatório, primeira parte da visita de trabalho ao Tejo, portanto, só a primeira parte. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao relatório, segunda parte também da visita ao Tejo. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por maioria com abstenção do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E relatório da visita de trabalho ao EVOA, portanto à Companhia das Leseiras do Tejo. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. E, finalmente, o relatório da visita de trabalho ao Fundão, Rota da Cereja. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade também. Muito obrigado, senhores deputados. Temos esta parte da hora de trabalhos cumprida.
Temos só um último ponto que foi acrescentado, que são a distribuição de duas iniciativas selecionadas, a elaboração de relatório e que têm a ver com as alterações.
Bem, foi acrescentada à hora de trabalhos a distribuição de duas iniciativas europeias. Uma primeira, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo. E uma segunda, a iniciativa europeia, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, nós pretendemos fazer relatórios destas duas iniciativas. Temos duas possibilidades. Como se compreende, eles estão relacionados, não é? Estão profundamente relacionados. A sugestão que tinha, se não houvesse questão nenhuma, era que, portanto, as duas iniciativas fossem incluídas no mesmo relatório. Portanto, mas se os seus deputados pretenderem que haja dois relatórios diferentes, assim será. Se for assim, portanto, caberá ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator. Como? É até 27 de outubro. Portanto, tem que ser uns dias antes. Portanto, temos que ver em que dia é que calha da comissão, antes de 27 de outubro. Portanto, isso será aí. Muito bem, então, se não houver nenhuma dificuldade, adotaríamos então esta metodologia, que é fazer só um relatório para as duas iniciativas e ficaremos a aguardar que o grupo parlamentar do PSD nos indique o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada Relatora. Muito obrigado. Passamos então agora aos outros assuntos. Eu vou indicar alguns, depois se alguns dos senhores deputados pretender também colocar algum outro assunto, fará o favor de o fazer. Em primeiro lugar, informar que o grupo parlamentar do PCP indicou que a senhora deputada Ana Mesquita será substituída nesta comissão pela senhora deputada Ana Virgínia Pereira. Bem-vinda, senhora deputada. Faz favor.
Se me for permitido, queria saudar esta comissão e dizer que, pronto, cá estou para ver, para aprender também com todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. A segunda informação é em relação à conferência que nós estamos a organizar em conjunto com o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Portanto, como sabem, ficou sedimentado o dia 25 de outubro. Espero que não haja nenhum grupo parlamentar a marcar jornadas parlamentares para este dia, vamos ver. Mas 25 de outubro, a conferência sobre alterações climáticas da Assembleia da República em conjunto com o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Era para informar, portanto, que esta data está sedimentada, a maior parte, ou uma boa parte, dos nossos convidados já aceitou e o auditório do Edifício Novo está também reservado, portanto, começamos a ter condições para começar a trabalhar. Sim, acho que já tínhamos dado essa informação, que o Sr. Ministro está disponível para encerrar a conferência, para intervir no encerramento. Nós, logo que tenhamos mais algumas confirmações, faremos distribuir o programa preliminar e temos tempo ainda, se os senhores deputados depois pretenderem apresentar alguma questão, alguma alteração, temos tempo ainda para o fazer. Portanto, dia 25 de outubro, auditório do Edifício Novo, com encerramento do Sr. Ministro do Ambiente. Deslocações da Comissão, deslocações ao exterior, portanto, fora do país. Temos uma primeira deslocação à Euroforce. É uma reunião interparlamentar sobre energias renováveis, que se realiza 6, 7 e 8 de outubro em Copenhaga. A Comissão será representada pelo Sr. Vice-Presidente Manuel Freixo, que confirma com certeza esta deslocação a Copenhaga, a deslocação a Euroforce a Copenhaga, 6, 7 e 8 de outubro. Será o Sr. Vice-Presidente que representará a Comissão nesse evento. Portanto, é uma reunião interparlamentar sobre energias renováveis. Depois temos a Conferência das Nações Unidas de 15 a 20 de outubro, Habitat 3, que o Sr. Presidente da Assembleia da República já autorizou a deslocação do Presidente desta Comissão a essa conferência, para representar a Comissão. E, finalmente, a COP22, portanto, em Marrakech, como sabem, portanto, é a primeira COP após o Acordo de Paris, que se realiza de 14 a 18 de novembro em Marrocos, precisamente para abordar o problema da implementação do Acordo de Paris. Neste momento temos uma pré-informação, uma pré-reserva, de que poderemos ter uma delegação de 5 deputados desta Comissão. E, portanto, o que nós sugerimos é que seja um senhor deputado de cada grupo parlamentar, portanto, a mesa, mais um deputado de cada grupo parlamentar. Portanto, o que nós pretendíamos era que, entretanto, junto dos serviços, houvesse confirmação da disponibilidade para esta deslocação. Portanto, 14 a 18 de novembro, Marrakech. Cinco deputados. É para já a autorização que temos. Finalmente, temos algumas informações sobre audiências a realizar em comissão. Portanto, a mesa esteve a ver audiências para a comissão e algumas para realizar pelo grupo de trabalho as audiências. Em relação à da comissão, temos uma audiência para cada uma das próximas reuniões da comissão. Dia 4 de outubro, vamos receber um conjunto de presidentes de junta de freguesias sobre o traçado da linha de muita alta tensão. Quem tem vindo a dinamizar isto tem sido o presidente da junta de freguesia de Vila Seca, de Barcelos, mas que há um conjunto de outros presidentes de junta e de outras entidades que se constituíram em comissão informal para abordar a questão da linha de muita alta tensão, pediram para vir aqui e, portanto, nós iremos recebê-los no dia 4 de outubro. Logo no início da reunião da Comissão. Os senhores deputados certamente estarão familiarizados com esta temática da implantação das linhas de alta tensão. Tem vindo a suscitar algum desconforto por parte das populações que são dos territórios que são objeto deste traçado e, portanto, querem colocar-nos algumas das suas preocupações e acho que é importante a Comissão poder recebê-los. No dia 12 de outubro, o Centro de Estudos e Sondagens da Universidade da Católica, exatamente, da Católica do Porto, quer apresentar-nos um projeto denominado Laboratório Vivo das Dinâmicas Societais, Territórios e Organizações Sustentáveis. Nós não conhecemos o projeto, mas partimos do princípio que será um projeto importante, que vindo de uma instituição com o prestígio que tem a Universidade, e, portanto, decidimos acolher este pedido de audiência para fazer a apresentação deste projeto, que será então no dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro. E neste mesmo dia, nós vamos receber, e temos aqui uma dívida com estas pessoas, que é o Coletivo de Intervenção dos Interesses dos Habitantes da Cotada, é uma associação cívica da região de Ílhavo, e que, por qualquer motivo que nós não conseguimos perceber, ficou esquecido. Isto foi-nos pedido isto já há bastante tempo, talvez logo no início da sessão legislativa, mas no meio dos e-mails ficou esquecido e nós, precisamente para nos tentarmos redimir deste erro, vamos recebê-los já no dia 12 de outubro, em vez de, como tem sido habitual, de enviar para o grupo de trabalho das audiências. Coletivo de Intervenção dos Interesses dos Habitantes da Cotada, Associação Cívica. É de Ílhavo, são de Ílhavo. Não, eu acho que tem a ver com urbanizações, empreendimentos. Numa área protegida, mas portanto assumir já, até é possível que essa crítica apareça, assumir já que foi um erro nosso, não os temos recebido logo, mas peço logo desculpa por isso, mas foi o que aconteceu. Finalmente, duas audiências para o Grupo de Trabalho das Audiências, coordenado pelo Sr. Deputado Manuel Freixo. Uma é da Junta de Freguesia de Fanzeres e São Pedro da Cova. É relativamente a um assunto que tem vindo já a ser debatido, que é a remoção total dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova. Portanto, o Sr. Deputado e quem entender poderá recebê-lo no grupo de trabalho, assim como a campanha de esterilização de animais abandonados. Portanto, pediram-nos também uma audiência. Não sabemos ainda bem qual é o objeto, mas nós temos vindo a abordar essas temáticas e, portanto, vamos também tentar perceber o que é que se passa. Finalmente, reafirmar que a nossa próxima reunião é no dia 27 e será uma audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente, que é uma audição ainda relativa às audições regimentais da sessão anterior. Portanto, que se concretiza, já teve para ser concretizada antes, mas houve problemas por causa de jornadas parlamentares, etc., foi sendo adiada, e portanto fica para dia 27, no próximo dia 27, às 14 horas, é uma terça-feira, portanto teremos cá o Sr. Ministro, com a grelha que os senhores deputados já conhecem, que foi alterada pela Comissão e que tem aquele novo modelo de pergunta-resposta com os membros do Governo. E pronto, senhores deputados, estou à vossa disposição, se querem colocar alguma questão ou pedir algum esclarecimento, não havendo, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.